são de traição, adultério e incesto. E é condenada à morte por um júri especialmente selecionado para esse julgamento. 1618. Johannes Kepler confirma sua descoberta anteriormente rejeitada da terceira lei do movimento planetário. 1796, Napoleão Bonaparte entra em Milão triunfalmente. 1829, o sacerdócio é conferido a Joseph Smith Jr. por João Batista, como creem os santos dos últimos dias. 1858, inauguração da atual Royal Opera House em Covent Garden, Londres. 1891, foi publicada, então, pelo Papa Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum, o início de uma doutrina social da Igreja, né? Há muitas interpretações, aquilo que eu falei, sobre esse fato. O fato é que o Papa Leão XIII publicou esta encíclica. E aí, uns entendem que é uma questão meio socialista. Ao mesmo tempo, há críticas ao socialismo. Mas, enfim, ele publicou a encíclica nesta data. Este é o fato. Em 1905, a cidade de Las Vegas é fundada nos Estados Unidos. 1911, no caso Standard Oil Company de New Jersey versus Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos declara que a Standard Oil é um monopólio irracional sob a lei Sherman Antitrust e ordena que a empresa seja desmembrada. Esta foi uma iniciativa do presidente Theodore Roosevelt. Questão é da lei Antitrust. 2ª Guerra Mundial. Em 1940, ocorre a Batalha da Holanda. Após combates ferozes, as tropas holandesas, mal treinadas e equipadas, se rendem à Alemanha, marcando o início de 5 anos de ocupação alemão na Holanda. Seguimos, olha só, hein? Em 1940, Richard e Maurice, ou Maurice McDonald, abrem o primeiro restaurante McDonald's. Em 1941, primeiro voo do Gloucester, o primeiro avião a jato britânico e aliado. 1943, Stalin dissolve a Terceira Internacional. Bom, aí nos anos 50, 60, tem muita ação da União Soviética na corrida espacial com Sputnik. E depois também, né, dos norte-americanos com o projeto Mercury, com o objetivo de ir à Lua. E agora vamos ao ano de 2001, aniversário de 53 anos da Nakba, dia do desastre nacional palestino que deixou 5 mortos e 170 feridos. Em 2010, um grande incêndio destrói um grande acervo de cobras, aranhas, escorpiões, entre outros animais venenosos, no laboratório de répteis do Instituto Butantan. 2012, François Hollande toma posse como novo presidente da França. Bom, vamos saber agora quem nasceu nesta data, dia 15 de maio. Vamos lá, 15 de maio. Falamos agora de Cláudio Monteverde. Monteverde, nascido em 15 de maio de 1567 em Veneza, Itália, compositor, maestro e gambista italiano. É um violão da gamba, um tipo de violão, né? Bom, quem mais aqui? Nesta data destacamos Maria de Habsburgo, lá em 1531. Maximiliano Hell, sacerdote e astrônomo húngaro. Humberto Delgado, militar português, opositor do Estado Novo, conhecido como General Sem Medo. James Mason, ator britânico. Bom, o que mais nós temos aqui? Agora, vamos falar de Trini Lopes. Trini Lopes nasceu em 15 de maio de 1937. Texano, Dallas, Texas, de lá vem Trini Lopes. Faleceu em 2020, aos 83 anos. Pois é, agora lembrei que meu pai contava que ele teve aí a honra de entrevistar Trini Lopes. Trini Lopes, além de cantor, ele é ator também. Participou de filmes como Os Doze Condenados, com Charles Bronson, Ernest Borgnine, entre outros. Temos aqui o Adílio, que jogou no meio-campo do Flamengo, né? Nasceu em 1956, todos do dia 15 de maio. Cantor, músico, André Bujanra, nasceu em 15 de maio de 1965. Jornalista Tino Marcos, nascido em 1962. Falamos também de Raí, Ézio, o Super Ézio, Orlando Zapata, Frank de Boer, Ronald de Boer, a dupla de holandeses do futebol. Caíco, era o craque aí do Internacional, né, o Caíco. O Renato dos Santos, lembram? E da seleção brasileira, aquele meio campo. Bom, fechando aqui, falamos também de Anídria Rocha, do Movimento Sul e Meu País, e da Secretaria de Turismo de Guaíba, Janaína Guia. E agora, senhoras e senhores, vamos falar de quem faleceu nessa data? Ao som do Trini Lopes. Bem, falamos então de quem faleceu no dia 15, Valentiniano II, como eu falei, Papa Marinho I, Carlos VII, da Suécia. Venceslau Brás, ele foi um presidente do Brasil da época da República Velha. Temos também aqui Hélio De Angelis, automobilista italiano, morreu em 1986. A Eva Vilma, atriz Eva Vilma, e o radialista Washington Rodrigues faleceu há 2 anos atrás. Pois ele é um radialista que treinou, por exemplo, o Flamengo, hein? Treinou o Flamengo. Que tal? E agora, meus amigos, fechando aqui, vamos falar de Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, ele morreu em 15 de maio do ano de 2016. Viveu 85 anos. Alguns diziam que ele era o Frank Sinatra brasileiro. Calbi Peixoto.
Sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele iria subir. Se subir sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou.
Calbi Peixoto. Bom, lembrando que é o Dia Mundial da Família hoje, Dia Internacional da Latinidade, Dia Internacional da Objeção da Consciência ao Serviço Militar, Dia da Independência do Paraguai, Dia do Assistente Social, Dia do Gerente Bancário, Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. Aniversário de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Tem Santos do Dia, Aquiles de Larissa, Dimpna, Gereberno, Ezíquio de Cazorla, Isidoro Lavrador, Joana de Lestonac, Retício de Alton e São Ruperto de Bingen. Acompanhamos os fatos que entraram para a história no dia 15 de maio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Vamos experimentar o café do Magrão à venda nas melhores lojas do ramo. Está muito bom. O que tem para acompanhar o café do Magrão, hein?
Brioches franceses.
É bom. Que mais?
Vários biscoitos, sanduíche, farroupilha de queijo, que o patrão segue a Bíblia. Como os judeus, não come porco.
É verdade. O que mais?
Mirindinhas, Mirabel.
Pá, que tal? Então, senhoras e senhores, vamos ouvir algumas participações aqui antes de fazer a primeira parada.
Tema 10. Dai a César, pois o que é de César e a Deus que é de Deus. Não se entende a Bíblia na letra, se entende no Espírito. O que é dar a César? César é carne, Deus é o Espírito. Dai os frutos do Espírito para Deus. E o pecado da carne para o César, que significa o inimigo, entendeu? Entender a Bíblia assim, na letra mata, o Espírito vivifica. Amém? Deus abençoe.
Amém. Só que a pergunta é sobre o dízimo. É relacionando isso com o dízimo. Bem, deixa eu ver aqui. Quem participa conosco agora, Magrão da Silva. que o Magrão tá aprontando aí? Hein? À meia-noite e 40 minutos. O Duster. Ô, Berdan, você é teimoso. Você é desrespeitoso com o conhecimento alheio. Não, o conhecimento de Deus não pertence a ninguém, Duster. Escute mais e fale menos. O mesmo você faz com os ouvintes, desconsidera qualquer opinião contrária à sua. Não, mas que narrativa é essa? Mas que ego? Coloque sua cabeça no travesseiro e pense nos seus atos, assim como você aconselha os outros. Essa foi de graça, disse o Duster. Duster, por que você está fazendo isso? Acho que tem algum motivo, com certeza. Além do mais, Duster, eu não perguntei a sua opinião sobre isso. Meia-noite, 41 minutos. Essa foi de graça.
Ô, cara, os caras cobram o ego dos outros. E olha aí o tamanho do ego dele, cara.
Isso é normal. Deixa eu ver aqui. Esse é o padrão normal. Vamos ver aqui. Mas esperava mais o Duster. O dízimo é antibíblico. Usar atualmente, disse o John. Foi feito para o povo levita, evangélicos querem empurrar boca goela abaixo a interpretação deles.
Ah, então ele é evangélico, é por isso que ele estava fazendo isso.
Será? Bom, deixa eu ver aqui. Tema 1? Não. Não.
Não.
Escreveu aqui, deixa eu ver quem é. Silvia Flores. Bom, eu estou dizendo que esse programa é bom e não estou me baseando em nada. É o que penso. É bom e pronto. Roberto da Zona Norte. Viu, Duster? Aprendeu? Vamos juntos. Ok, rei da sabedoria. Não, você tem argumentos melhores. Baseado em alguma coisa, Duster. Se baseia em algo. Meia-noite e 42 minutos. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Ué, o que aconteceu com o meu amigo Duster? Virou o fio? Perguntou o Anderson de gravata aí. Ô, Duster, responde para o Anderson agora. Baseado no seu ego. Não, você tem argumentos melhores. É muito fácil você falar assim, isso aí é que nem a esquerda faz. Porque não tem argumento. Por que que não tem argumento? Porque o grande inimigo da esquerda chama-se realidade. Ok, Anderson. Olha aí, ó. Aliás, o Roberto da Zona Norte, eu diria que ele entendeu. E brincou, né? Dizendo aqui o seguinte. Peraí. Ele falou. Onde é que tá o Roberto agora aqui? Esse é meu patrão, disse ele. Ele disse, estou dizendo que esse programa é bom e não estou me baseando em nada. É o que eu penso, é bom e pronto. Exatamente, ontem mesmo, alguém me disse aqui, você desrespeitou o conhecimento Lui. Eu já disse para você, vamos te dar um cotonete de presente. O conhecimento de Deus não é de nenhum de nós, Duster. Entendeu agora? Meia-noite, 44 minutos. Ou talvez, eu não acho que ele desrespeitou o meu conhecimento, entende? Tu que tá aí, esse papo aí. Papo é esse. Poderia dizer o contrário, entende? Mas eu não acho isso. Acho que cada um expressa a sua opinião. The Miracle of Love. Não sei que música é essa, separei, Magro. Inclusive, alguém disse, foi dito ontem que... Ouve um pouco aí, meu filho. Alguém disse ontem que... Ah, dá pra ver que é um monte de fake news e tal, não aguenta fake news, que os ouvintes aí e tal, blá, blá. Eu disse, olha, ontem, por exemplo, eu não falei fake news nenhuma, né? Falei os fatos. E os ouvintes deram suas opiniões. E jamais uma opinião vai ser uma fake news. É simples assim. Meia-noite, 45 minutos.
É isso que dá, cara. Tu dá moral pros loucos aí que não merece.
Não, não diga isso, Magrão.
castigo, é minha opinião, baseado em nada, baseado no que eu penso.
Vamos juntos. Olha aí, ó.
Boa noite, Magrão. Boa noite, Oberdan. Oberdan, por que que o Duster fez isso? Porque ele te ama, Oberdan.
Me ama?
Te ama.
Como assim?
Mas tu é teimoso. Vixe, eu posso te chamar de teimoso porque é a minha opinião.
Você pode.
Mas eu te adoro, teimoso do meu coração, amor hétero, Fernanda Flórida.
Bom, mas aí poderia dizer que o amigo que debateu comigo também é teimoso. Eu não acho isso. Porque aí você perde a chance de procurar entender o que está sendo debatido. O Anderson de Gravataí falou que fazia tempo que eu não ouvi uma bobagem do tal de John de Gravataí. Da onde o dízimo não é bíblico, falou. Que tal? Eu, Duster, vai ficar tranquilo, Duster, não quero casar contigo. Vamos ver aqui. Quem participa conosco agora... Fazer uma paradinha. Não, já vou tomar um café, velho. Vamos ouvir mais umas participações, Magrão. Deixa eu ver aqui. É, a verdade é o seguinte. A verdade é que tem pessoas que não gostam de ouvir uma opinião diferente. E tô falando aqui do Duster, não tô falando do Lui, porque o Lui é um cara, né, esclarecido.
O Duster não é?
Até então, pra mim, era. Boa noite, pá! Olha aqui, ó. Tem esse aqui. O Bruno Santos. Ele também não... São Gabriel, né? Ele falou que... Ele, parei, segura a música. Isso, vai lá. Isso, bota a nossa. O cara não entende o que o outro falou, ainda por cima, manda o outro ouvir a gravação. Ele achou também que... Tá sempre certo, sempre tá, palavra final, sorte que o professor é um poço de paciência. Eu não posso falar uma coisa, Bruno Santos. Não posso falar. Sabe quando, de repente, assim, ó, eu falo uma coisa, vamos supor, uma pessoa muito próxima a mim, meu irmão, diz de repente que quem tá certo é o Magrão e não eu? Entende? Então, às vezes não é bem assim como se pensa. Deixa eu ver quem participa conosco agora aqui, seguindo... Helenara de Canoas. Concordo com o Duster, essa foi de graça. Bom, tudo bem, se vocês acham que realmente não se pode questionar o dízimo. Boa noite, Ober. Já tá fresquinho por aqui. Um abraço na escuta, aqui na fronteira. Olha aí, Cristiano Noal, direto da Fronteira da Paz, é isso? Livramento com Uruguai. Boa noite, mestre Oberdan e Magrão. João Vomir de Alvorada. Por isso que eu digo, o melhor programa do mundo. Dá zero pro Duster. Ué, falou o João Vomir. Eu digo, cada um tem uma opinião. É isso aí. E só não entra na fogueira quem não quer se queimar, né? Senão fica quietinho lá, não fala nada. Daí...
Boa noite. Eu tava ouvindo o Oberdan conversando com o Lui e o Oberdan tá certo. Essa conversinha de, ai, eu tenho faculdade, a doutor em Deus, né? Todo poderoso porque fez a faculdade de Deus.
Não, mas
blá,
é...
blá, blá. O Oberdan tá certo.
Eu até não sabia que esse é o conteúdo do áudio. Nesse caso, não, pessoal, vamos nos limitar, não falar das pessoas, né? Querem falar de mim, podem falar. Mas fora eu, falem do tema, do assunto.
Ah, mas o tema é o assunto que tu tá dizendo. O fato do cara ter um... Por exemplo, sou advogado. Então, Se tu não é, tu não pode saber mais que eu sobre lei.
Ah, isso é verdade. Bom, vamos interpretar assim o que disse o Anderson. E é verdade. Tem advogado que acha que é justo você condenar, né, que um deputado ou senador por uma opinião na tribuna, por exemplo. Mas por quê? Tem algum interesse, né? Seja porque, né? Sabemos como é que é. Porém, o artigo 53, ele é bem claro. Ele fala quaisquer opiniões e votos. Então, eu não preciso ser advogado para saber disso. Eu só preciso saber ler. Vamos juntos, 12:51.
Ô, Belo, eu tenho notado que o Renault Duster tem dobrado à esquerda nos últimos dias, e bem à esquerda.
Ah, viu?
Será?
Que será, meu?
Vamos juntos.
Bom dia, Magrão. Bom dia. A Bíblia também diz que Deus tirou a sabedoria do sábio e deu aos pequeninos, mais felino por ter no mamuco.
Deus tirou a sabedoria do sábio e deu aos pequeninos. Bom, tema 2. Não, deixa eu ver aqui primeiro. Tema 1. Estamos lascados, caco bolsonarista. 2. Depois das últimas notícias, não estou vendo luz no fim do túnel para o nosso país. Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, caco bolsonarista.
Uberdan e Magrão. Tema 2. Eu tenho esperança no Brasil. Tema 8. O conceito correto de família é o tradicional. Tema 9. Hello, Lionel Rich. Tema 11, e o Grêmio ganha. Vamos juntos, um abraço.
Grêmio só ganha. Bem, 12:53. Deixa eu ver aqui, quem vai falar agora? Teólogo Rainer. Fala aí, Rainer.
Buenas, Alberto Magrão, gente. É o tema de número 10. Nossa, bom, tá primeiramente é importante contextualizar a situação. Jesus, quando diz a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ele não estava falando em nenhum momento acerca do dízimo. O dízimo não tinha nada a ver com essa história. Ele falou acerca dos impostos que Roma impunha sobre o povo. Era um tributo gigantesco, os judeus, e ele se indignava. O apóstolo Pedro era um que mais se indignava acerca disso, né? Porque o povo, ele pagava um imposto pesadíssimo a Roma. E eles eram Jesus, os fariseus, né? Fim de pregar uma peça, é certo pagar imposto para Roma? E Jesus disse: olha, qual é a imagem que tem nessa moeda? É de Deus ou é de César? Não, é de César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Era acerca dos impostos, né? Agora, em questão na igreja, bom, não sei qual é a igreja que cobra o dízimo, que cobra, né? Cobrança, não é uma cobrança, acho que não tem igreja assim. Se tem, não é uma igreja de Deus, porque a igreja não cobra. Tá lá na Bíblia, trazei todo dia, é voluntário, né? Agora criou-se uma peste no Brasil de que todo pastor é malandro e todo crente é trouxa, sendo que o crente, ele dá o dízimo voluntariamente com as suas finanças particulares. Eu que dou o dízimo, eu dou voluntariamente, por amor, o que é meu. Eu não peço emprestado aí pro Marco de Guaíba, pro Nuno de Sapucaia, pro Renato Rosa, não, eu dou voluntariamente o que é meu, do meu trabalho, do suor do meu rosto, mesmo porque é uma ordenança bíblica e não é nenhuma lei. É uma ordenança anterior à lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraços.
Abraços. Bom, por isso que está aqui uma pergunta, né? A pergunta é essa. Jesus disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, por que as igrejas cobram um dízimo? É uma pergunta. Na opinião, ou baseado na teologia e tal, o Rainer diz que não há relação nenhuma. E nem se pode fazer relação. Ok, ouvimos a opinião do Rainer. Bom dia, Uber. Acho que no outono e inverno o sol fica contra a escala 6x1. É, por gentileza, envie os temas. Muito grata, claro. Márcia Jax. Bem, meus amigos, e agora? 00:55, faz o seguinte, Magrão. Coloque aí. Vamos ouvir o que tem a dizer o ponto 40.
Primeiro, meu amigo Alberto, vou falar sobre esse tema 1 aí, tá? Uhum. O que que acontece, ó? Eu vou ser bem claro com isso aí, com o que tá acontecendo aí, enfim, esse caso do Borcaro aí e tal. Eu vou dizer uma coisa, não há saída para nós da direita verdadeira, não há saída. Ou nós apostamos no Flávio, que é o único que tem chance pelo que se vê ali, porque os outros não têm chance nenhuma. Pelo que se vê nas pesquisas, eu estou me baseando nas pesquisas. Ou nós vamos passar mais 4 anos sobre a égide desse desgoverno de psicopata, ladrões do PT, gente que só rouba e destrói as famílias.
Uma pergunta, porque depois eu quero a tua opinião sobre o Zema. Qual é a tua opinião?
Eles vão simplesmente, já tá o que você vê aí.
Ó, por isso que eu estou dizendo, é opinião. É a visão dele, não é, não, mas não há uma regra, tem uma regra para ele poder opinar e pensar. Não, quero saber o que vem de dentro dele, porque do pensamento do ponto 40 pode ter algo que eu vá aprender. É isso que eu estava dizendo e que eu continuo dizendo.
Você vê as notícias aí, ó, mulheres matando homens, homens matando mulheres, isso aí é evidente, eles causaram isso aí as feministas fizeram com todo o prazer, destruíram as famílias todinhas. Estão há 40 anos fazendo isso, né? Agora conseguiram, tá aí, ó. Outra aí, ó. E geralmente acontece entre as pessoas mais humildes. Por quê? Porque as pessoas mais humildes não têm conhecimento. Não sabe do gramicismo que o PT aplica. Por isso temos que espalhar. É por isso que eu também gosto muito do teu programa, que é o único programa que dá para espalhar o gramicismo. Mostrar que o PT é vinculado ao gramicismo. Ademais, Bernão, eu cheguei no fim ali, era, acho que era 11h30 ali, 23h30, se não me engano. Eu liguei o rádio e eu vi você debatendo com aquele senhor da que também dá nesse horário aí.
Uhum, o Luiz Cortes.
Enfim, eu vou te dizer uma coisa, ó, meus parabéns, Bernão. Tu és um excelente, seria um excelente advogado.
É mesmo?
Porque tem lógica, eu concordo eu concordaria, se fosse jurado, concordaria com a tua opinião ali como advogado.
Uhum.
Porque eu discordo muitas vezes daquele senhor, que é um excelente senhor de conhecimento.
Sim.
Mas eu discordo na lógica, eu discordo muitas vezes dele, discordei já. Sabe? Infelizmente, pra ele eu tenho que dizer a verdade. É Rui, se não me engano o nome dele, né?
Não, Luiz Cortes.
Você
nossa grande
seria
atração aqui da noite.
Um excelente advogado, gosto muito da tua maneira de ver a lógica do mundo.
Eu tento usar
isso,
a lógica.
Isso é que importa, é a lógica, não adianta ficar com conversa e um monte de explanação que não tem fundamento nenhum, como a esquerda faz. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, terminei por aqui e continuo esse programa aí, muito bom.
Valeu, um abraço, se é que eu posso colaborar com alguém, né? As frases curtas, né? Eu procurei falar geralmente frases curtas, porque a verdade é objetiva, como diria o Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Então, se você usar a lógica, fica bem simples, rápido, direto. Não precisa fazer um monte de... eu penso assim, né? E como eu falei anteriormente também, conversando com o Lui, com um amigo antropólogo, e a gente estava conversando, um café e tal, e eu disse para ele, ele falou, tem um e outros. Bom, eu disse para ele naquela ocasião, não lembro o que era, um pensamento, uma ideia, eu falei que surge uma... enfim, não lembro bem se era uma nova tese, algo do tipo. E ele disse, não, moço, isso tem que ser embasado e tal, né? Mais ou menos na ideia daquilo que a gente estava conversando, que eu entendo que não é assim. E falei para esse amigo antropólogo a mesma coisa, né? Dizendo para ele que alguém criou, né, a tese, uma tese e tal, ali dentro, digamos, da antropologia, ou da filosofia, o que for. Alguém criou, foi um ser humano, igual a mim, igual a você. E aí alguém criou. Então tá todo mundo se baseando naquilo que aquele criou, não é? E aí, então, tá, mas se aquele que criou nascesse agora em 2026, então ele não seria ouvido? Porque ele, não, mas não está se embasando em ninguém e tal. É isso. É isso que eu estava falando. É isso que eu entendo. E eu tento, na verdade, eu não quero ganhar discussão de ninguém, porque não dá dinheiro nenhum. Eu tento, de fato, colaborar. E aí, jamais, como a esquerda faz, né, como alguns estão fazendo aí, ad hominem, atacar a pessoa do que atacar o argumento. Dizer, ah, o cara é teimoso, ah, o cara... Exatamente como faz a esquerda. Bom, disse aqui a Bernadette, bom dia, eu não costumo pagar dízimo na missa, aliás, o que eu tô falando aqui, o Lui foi extremamente cavalheiro, elegante, em nenhum momento ele fez isso.
Não, fez sim.
Nenhum momento isso aí. Tava no argumento. Então, é esse que é o ponto. Seja certo ou errado, a questão é o argumento. É uma ideia. E a ideia, para mim, é essa. Dentro do ser humano está a maior das capacidades. Então, se ele souber buscar isso dentro de si, é mais ou menos o que eu estou dizendo. Bem, e o Duster falou, vocês são doentes. O que que tá me olhando, Magra? Vamos juntos. Buenas, tem um prato cheio pra ti. Bom, olha aí, mandou o Luiz Rogério Godoy Antunes, meu aluno de jornalismo. Tem um prato cheio pra ti. E eu tô com fome, tchê. Uma e três. Chegou em boa hora. Vamos lá. Quem participa conosco aqui? O petista e o perfeccionista não dão direito à resposta, diz aqui o Beto de Bonfinópolis. Tudo bem, Ober? Temas do Jockey Clube, por favor. Falei ontem essa brincadeira. Como é que é, Fernando e ponto 40, Duster? Como é que é, o Exorcista, os queridinhos do Ober?
Ah, o Duster é teu queridinho. Imagina se não fosse.
Pois é, né? Tem livre acesso, né? KKK, namoro ou amizade, KKK e tal. Enfim, questão dessa... Depois eu achei engraçado que ele colocou... Aposto mil na potranca veloz. É porque eu estava falando aqui anteriormente, né? Eu estava falando nessa questão de... Ontem eu falei isso, né? Sobre Jockey Club, quer dar opinião sobre isso, né? Tem uma pauta, né? Bem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Debate entre um ex-jornalista do Correio do Povo e eu. Bah, mandou aqui o Luiz Rogério Godoy Antunes. Bah, mas tá longo aqui, mas deixa eu fazer o seguinte. Vou trazer um trecho e depois eu continuo. Postei que Bolsonaro proibiu a PF de investigar sua família. Uma bolsonarista me chamou de mentiroso, que não viu nada no Gemini. Não deixe de ser um bolsonarista. É isso? Não deixe de ser um avanço? Falou a palavra avanço, eu já. Um avanço, a gadaria, usar o Google em vez de o WhatsApp, das fake news. Tá vendo como é uma mente confusa, não é uma questão objetiva e lógica? Como disse o ponto 40, essa pessoa que eu nem sei quem é aqui, que o Luiz Rogério está mostrando. E o Luiz escreveu. Ela estava certa, então, quanto à informação em si? Aí disse esse ex-jornalista, quer dizer, ex-Correio do Povo. Fatos de domínio público falam por si só para quem tem um mínimo de informação entendeu? É sempre aquela história ali, então, tipo, ó, então tu é um desinformado, é, sutilmente já começa a atacar a pessoa. Ah, daí o Luiz falou aqui, mas tu, como jornalista, muito competente, por sinal, elogiou, né? Pois, enfim, o Correio do Povo é uma escola, é verdade, e das melhores. É um dos principais responsáveis por disseminá-lo, e não por escrever um comentário genérico e enigmático. Até onde eu tenho conhecimento, o que se refere ao Bolsonaro nesse sentido, foi uma de suas bravatas. Em um vídeo, num dos seus momentos de fúria contra integrantes de outras instituições. Qualquer coisa além disso, fugiu do meu campo de conhecimento sobre o assunto, eu sou humilde em admitir. E se for só isso mesmo, prova o ponto dela. Disse o Luiz, né?
Teu aluno tá indo bem, hein?
Que bom, graças a Deus, é uma satisfação para mim. Aí, alguém colocou aqui, bravata, o Sérgio Moro deixou o governo denunciando a interferência da PF para proteger integrantes da família Bolsonaro. Aí o Luiz, tu não achas que se fosse mais que bravata, ele já não teria sido preso, inelegível por isso? O Moraes caçou tudo o que podia para dar... É, ó, tá usando o quê? Tá usando a lógica aqui o Luiz Antunes, né? Luiz Rogério Antunes, Godoy Antunes. Não fosse, enfim, já teriam pegado, né, o Bolsonaro, se não fosse além de bravata. O Moraes caçou tudo que podia para dar legalidade às suas ações. E as duas únicas pechas que encontrou foram um chamamento de autoridades do exterior para reunião para evidenciar os porquês de desacreditar nas eletrônicas. Dois, suposto envolvimento. Deixa eu abrir aqui. Já não abriu. Para aí. Se eu consigo abrir. Não está aqui. Não abriu. Esse outro. Enfim, fala que... Bom, aí vai o debate, né? O debate é longo. Mas ele printou tudo para mim aqui. Aí disse o ex-funcionário, né, do benemérito honroso jornal. Ô, Luiz Antunes, não vem nos tirar para idiotas aqui. Pelo menos tu estás defendendo o Bolsonaro e parando com essa aparência? Diz então que não te serve, pois tu e a maior parte dessa súcia do MTG sempre estiveram ao lado do poder e das ditaduras.
Ih, esquerdão, o jornalista.
É, isso que eu tô dizendo. Se não é, está agindo como? Continua ele. Aliás, não sei nem porque a própria BM, que tem um clube Farroupilha, né? A brigada, que foi criada para lutar contra os farrapos. Ai, lá vem toda essa história. Fica com essa onda de herança Farroupilha, todo um bando de gente conservadora e reacionária sendo adulada, né? Um abraço aqui, tô mandando um abraço aqui para o Arlindo Sassi, a sua esposa, né? Que trabalha com ele, fazendo a produção do programa também.
Coisa boa trazer a esposa junto.
Ah, é, seria muito bom mesmo. Mas voltando, alguns pesquisadores como tu, reacionária, sendo adulado por alguns pesquisadores como tu. Entende? Sempre o lado ofensivo, sabe? Não vai na questão em si, no ponto. Vai na pessoa, o famoso ad hominem, né? Vai na pessoa, né? Ou seja, está ali querendo... Porque como não tem o argumento mesmo, não tem argumento, é teimoso, como é que é? Ou é bolsonarista, enfim, essas coisas. Mas voltando ao assunto do Bolsonaro, disse ele, foi exatamente não reconhecimento das eleições legítimas. Ah, bom, aquele, ele vai falar, aí que tá. Pensem o que eu estou dizendo. É o que eu estava tentando dizer, algo novo. Se está certo ou errado, aí é outra coisa, eu não sei. Porém, assim como na questão teológica, na questão da saúde, como é a OMS, na questão histórica, a questão política, que é o caso desse debate que o Luiz Rogério mandou para mim, mostrou, né, que ele teve com um jornalista, ex-funcionário de um jornal aí, do Correio do Povo. Eu não vou ler aqui os argumentos ou o que escreveu, né, o jornalista, porque é a mesma coisa, nós já sabemos, entende? Como alguns já vieram aqui, não, mas isso aí, porque tem a ver o contexto, porque a história, a hermenêutica, seja o que for, então isso a gente já sabe, entende? A gente tem que ter a capacidade de se abrir ao novo. Bom, então como eu sei que ele vai falar, ó, golpista, ó, tá vendo? Chamou ele de golpista. Alguma novidade? Por isso que eu tô dizendo, mano, não deixa o cara falar, bom, daqui a pouco eu vou começar, você é golpista, que é fascista, nós já sabemos que você vai falar isso, aí você fica 3 minutos com toda uma volta no mundo para falar, falou que a gente já sabe o que vai dizer. Ó, ele tá dizendo, ó, tua compreensão de nexo causal está a serviço da narrativa golpista. Entendem? Bom, aí disse o Luiz Antunes aqui, eu não sou advogado do Bolsonaro, tenho vários descontentamentos com o mesmo, sou de direita, sim, mas não subserviente a político nenhum, inclusive o MBL tem se mostrado bem melhor, bom, enfim, naquela ocasião. Aí foi, deixa eu encurtar o caso aqui, a única evolução que vi na gadaiada, bom, esses caras já mostraram uma foto de um, um trator com guampa. É esse o argumento pessoal. É, né? Aí, como diz o Luiz Antunes, nível de argumentação, ó, zero. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, é isso que eu tô dizendo. Ele diz, eu brigo com dados, não com pessoas militantes. Essa foto do comentário, do mesmo nível, enfim. Daí vai lá, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. É, falou que ela pode expressar na página o que ela quiser, não sei o que, vamos ver mais adiante. Nossa! Bom, para finalizar aqui, eu acho que é o Luiz Antunes que falou, né? Não, escreveu, não falei em poder ou não poder, só que quando eu recebi a notificação, esperava uma argumentação sobre o foco central da nossa discussão, mas só vi semelhança com o tipo de pessoa que estão criticando, ó. E vale salientar que eu não faço parte desses boçais que estão politizando, maneira esdrúxula, né, enfim. Aí que fala uma defesa ferrenha, o IP e tal, é visível e assim por diante. É isso. Bom, ele falou que vai até o fim porque vale muito a pena, kkk. Pois é. É, a última que eu vi é aquela ali, né, a parte que fala ali do IP e tal. Luiz Rogério Godoy Antunes, mas então acho que tá aqui, não é. É muito visível que não ficou. É muito visível que tem muitas pessoas de formação. Parou aí, Luiz Rogério. Muitas pessoas de formação, mas eu acho que. Ah, peraí, que tem mais. Bah, mas tá longo esse debate aí, Magrão, mas tá bom. É, deixa eu ver. Quem participa conosco agora? Bem, vamos ver. Eu peço a gentileza, mais uma vez, que os amigos aí, né, mantenho respeito por qualquer colega meu, seja aqui da Pampa, ou de outra emissora, como é que eu vou dizer? Tá, o pessoal lá de São Paulo, Rio, Estados Unidos, aí tudo bem, mas aqui, né, por uma questão de ética, como eu tô dizendo, eu sempre falo, né, é uma questão de ética, não é nada mais que, ah, é corporativismo, e, né, é uma questão de ética, certo? Bom, deixa eu ver aqui, daí vamos já que eu comecei, eu vou terminar aqui, né? A história que o Luiz Rogério conta pra mim aqui. Tá, está mostrando pra mim e pra todos os nossos ouvintes aqui do Pampa na Madrugada. Deixa eu ver. Aqui. Então, para aí um pouquinho. Só um pouquinho. Barbaridade. Tem mais 9 folhas aqui, Magrão. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui, para aí. Aí, Lula e Brizola eram golpistas também? Aí, entendi. Tá vendo? O Luiz Rogério saindo da lógica. Lula e Brizola eram golpistas também? Aí disse o jornalista aqui. Eles questionaram eleições antes das urnas eletrônicas. Olha, seu jornalista. Tu continuas querendo me tirar pra idiota, filhote da ditadura. Que é isso? Estão vendo como é que é? De novo, aí depois estão dizendo, pô, desrespeitoso, tá vendo? Isso é desrespeitoso. Bom, e o Luiz, tá, então, a urna eletrônica é um deus inquestionável? Entenderam? Isso aqui, ó, se faz uma analogia com uma forma rígida de se entender a teologia ou a filosofia. É isso que eu tô falando, não tô falando de ninguém, nem nada, sabe? Nem chamando ninguém disso ou daquilo. Acho que é por aí, né? Enquanto o nosso amigo, grande psicanalista Ribelato, escreveu: olha aí, Magrão, fortes declarações. No meio desse debate todo aqui, ó, ele escreveu o seguinte, ó. Ele escreveu: Lula, ladrão, demônio careca. E demônio careca. Ah, o demônio careca. Bandidos perversos, psicopatas covardes, libertem agora todos encarcerados da inacreditável farsa de 8 de janeiro. E encarcerem, sim, a todos os mortíferos canalhas sádicos que os prenderem. Barbaridade. Fortes declarações, hein? Grande Rebelato. Aí é uma continência para o nosso querido Rebelato. Entonces, senhoras e senhores, vamos continuar aqui. Vamos continuar lendo aqui o debate entre uma pessoa que, para mim, está usando a lógica, estudante de jornalismo, e um jornalista, que eu não vou citar o nome. Então, ele questionou aqui o Luiz, né? Tá, então, a urna eletrônica é um deus inquestionável? Mas, de qualquer forma, quanto ao Lula, a crítica foi a própria urna eletrônica e ele havia sugerido comprovante impresso, kkk. Ele mostrou aqui, ó, Lula questionou, propôs o comprovante em 2002, colocou ali a matéria da Folha de São Paulo, tá aí, ó, toma aí, jornalista. Que ele falou que o jornalista afirmou que quando Lula, Brizola criticaram, era antes das urnas eletrônicas. Vem cá, quando é que nasceu esse jornalista? Será que ele tem o quê? 18 anos de idade? Enfim, não estuda história? Bom, o questionamento de vocês é um plus dentro, aí escreveu o jornalista aqui, de vocês, sempre tem vocês, né? É um plus dentro de uma tentativa de golpe de Estado. Realmente vocês acham que somos idiotas? De novo, esse é o argumento dele. É fascista, golpista. Depois escreveu, cara, o questionamento, cara, só faltou falar mano bagulho, né, seu jornalista? Cara, o questionamento foi o que precedeu tudo isso, na verdade, é só ter acompanhado o desenrolar dos fatos dos últimos anos. E eu, bom, aí vai todo blá blá blá, aí, ó, de novo, fala muito, um monte, são textos longos. Isso eu aprendi com o sábio Walter, que tem muito pouco estudo, como é que eu vou dizer? Estudo, assim, título, né? Acadêmico, então. Aí o... E o Walter falou isso aí. Ah, esquerda! Sabe o Walter? Estou ouvindo, um abraço aí. Agora não é porque não tem estudo, não tem um carteiraço para dar, que vou desprezar ele. Pelo contrário, eu aprendi muito com ele, porque ele é extremamente inteligente. Burrice é associar inteligência, por exemplo, com título. É que nem o Bruce Lee falava, a faixa preta, ele fala, as faixas servem só para, como é que é, segurar as calças. Me diga agora como que os manifestantes foram julgados direto pela STF e não pela primeira instância, já que eles não têm foro privilegiado, vale corromper a Constituição para salvá-la a dos golpistas? Perguntou o Luiz, né? Ele fez uma pergunta, pega ratão, né? E é verdade. Então, vale em nome da Constituição, em nome do Estado Democrático de Direito, vale a pena violar o Estado Democrático de Direito? Aí disse que o jornalista, cara, para de me chatear. Tá vendo o negócio? Viram os argumentos? Porque não tem argumento. Diante da realidade, você não tem o que fazer. Tu não deste nenhuma fonte conferível com o texto. Ele mandou ali, tchê, Folha de São Paulo. Bom, aí vem uma palavra aqui, ó. Olha qual é a palavra. Contexto.
Ah, o contexto.
Com o contexto do que o Lula falou, tá entendendo? Ou seja, quando o fato é apresentado, aqui, ó, pá, Lula falou isso aqui. Daí, não vale mais o fato. Primeiro diz que o Lula não falou. Aí tu, pá, mostrou o fato, tá aqui, Lula falou, tá aqui, ele falando. Aí não é mais o fato, é o contexto. Então, e continua criticando o outro. Não apresentou. E sobre os processos penais, vai estudar direito, ó, tá vendo? Sempre ofendendo a pessoa. Vai estudar direito. Hã? Por exemplo, eu fiz isso, Magrão?
Claro que não.
E sobre os processos. Como eu fiz? Para não ser um ignorante jurídico. Eu fiz isso, Magrão?
Claro que não.
Então tá, né?
Mas o Dancer fez. Ele foi desrespeitoso contigo.
Foi. Bom, se tu não considera a Folha de São Paulo uma fonte conferível, aí não é problema meu. KKK.
É?
Disse o Luiz pro jornalista. Então, daí vai, né? Segue sobre os processos penais. Muito fácil mandar estudar. Difícil é me mostrar por A mais B que estou errado. E por que eu estou errado? Pare de fazer ad hominem. Tá vendo aqui, ó? Ataca a pessoa. Pode fazer ad hominem. Tchê. Ataque os meus argumentos e não a mim. Em nenhum momento eu vim aqui te atacar. Pelo contrário, inclusive, exaltei o teu trabalho. É, então. É verdade. Teu trabalho de jornalista. Mas critiquei o teu ponto de vista e os teus argumentos. Entenderam? Aqui, de novo, é parecido com que a ideia que eu estou tentando apresentar. Um ponto de vista todo mundo tem, opinião todo mundo tem, então é o seu ponto de vista. E dentro do ponto de vista de um de nós, pode ter ali um grande ensinamento que está além daquilo que se tem na academia, digamos assim, convencionado. O que mais que ele colocou aqui? Mas critiquei os teus argumentos. Jamais a tua pessoa. Um debate de alto nível se faz dessa forma, disse o Luiz. Bah, e agora, hein? Aí falou o jornalista, vamos ver. Eu já rebati teus argumentos. O problema é que tu és um golpista. E pior, um golpista chato. Esse é o argumento do grande jornalista. Como disse o Luiz aqui, né? Eu fui elegante ainda perto de como ele me tratou. Viram? Temas Magrão, ali para o Anderson que escreveu. Eu estou fazendo faculdade e digo, se ensina muita, mas muita bobagem e coisa desconexa da realidade. Falou o Anderson. É isso que eu estou dizendo, não é porque eu...
Ah, mas então...
Gente, a faculdade de jornalismo... Olha, eu conheço bons professores, tá? Que levaram... para dar aula de jornalismo, jornalistas que não têm a faculdade de jornalismo. Deu para entender? Por que que um diretor, digamos assim, de uma universidade vai convidar alguém que não tem a faculdade de jornalismo para dar aula de jornalismo? Pense. O que tu achaste do debate, Oberdan? Foste muito bem. Por quê? Porque o maior inimigo, ou a maior... Peraí, maior inimigo. É, a maior... enfim, da ideologia, a maior inimiga, né? É a realidade. É a verdade. É isso. Aí... Como não tem como, né? Porque se colocou algo assim lógico, o que é que acontece?